ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Comunitária de Guaxupé. Preste atenção, pois agora a informação entra em seu rádio. Começa agora na 87 FM, o programa jornalístico da sua cidade. Guaxupé em Foco, transmitindo informações dos assuntos da nossa comunidade. Entrevistas, reportagens, prestação de serviços e utilidade pública. Esse é o Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal.
É 11 horas e 12 minutos, bom dia para todo mundo que está sintonizado aí no 87 FM, bom dia para você que está ouvindo a gente pela internet em www.87fm.com.br. É, como de costume, toda quarta-feira a gente tem o Espaço FAT, sempre trazendo aí notícias de saúde, trazendo grandes entrevistados aqui na nossa comunidade. O Espaço FAT neste mês de julho está de férias e hoje a reprise é o programa do dia 29 de maio de 2013, em que a entrevistada foi a enfermeira Ana Carolina Carlos Carneiro. Ela veio aqui em nossos estúdios e diante de nossos microfones, ela falou sobre o tema DST, doenças sexualmente transmissíveis, tanto aí na terceira idade como nas outras idades. Quer informação? Quer notícia? Aumente o volume do seu rádio, porque está começando o Espaço FAT.
Começa agora o Espaço FAT, um programa da Faculdade Aberta da Terceira Idade do Unifec. Espaço FAT, entrevista.
Bom dia, ouvintes da Comunitária 87 FM. Ninguém guarda melhor um segredo do que aquele que o ignora. Calderon. Estamos iniciando mais um Espaço FAT, contando hoje com a colaboração da enfermeira Carolina Carlos Carneiro. Bom dia aos meus amigos do programa.
Bom dia, ouvintes.
Bom dia, do Vaciro. Um abraço aos ouvintes.
Bom dia, Toninho Casquinha. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, bom dia a todos aqui da mesa.
Bom dia ao nosso assessor, Leandro.
Bom dia, pessoal.
Carolina, é um prazer tê-la aqui novamente, tá?
O prazer é todo meu.
Bom, vou começar aqui as perguntinhas. Você é de Guaxupé mesmo? Qual a sua formação acadêmica?
Então, eu não nasci em Guaxupé, né? Eu nasci em São Paulo, capital, mas tem 21 anos que eu resido em Guaxupé, então me considero de Guaxupé, né? E a minha formação, eu sou enfermeira, eu tenho graduação em enfermagem, especialização em gestão clínica e especialização também em gestão pública. Desde já, eu quero agradecer mais uma vez ao convite de vocês enquanto representantes da Faculdade Aberta da Terceira Idade. É sempre para mim de muita alegria e como representante do Serviço de Saúde Pública aqui do nosso município, poder estar conversando com vocês e levando informação para as pessoas que tanto precisam.
Certo, Carolina. Hoje nós vamos falar sobre DST. Você pode explicar para a gente o que é isso?
Com certeza. DST é uma abreviação, né, uma nomenclatura que a gente utiliza para falar doença sexualmente transmissível. Então, quando a gente fala DST, nós estamos querendo falar das doenças que se transmitem através da relação sexual.
Carol, falando de doenças transmissível aí, quais são os casos mais frequentes da doença sexualmente transmissível que a gente está vendo hoje?
Olha, vou falar da nossa realidade de Guaxupé, né? Que eu acho que é assim interessante as pessoas saberem. Hoje a gente tem uma incidência muito grande de transmissão sexual do vírus HPV, que é o vírus do papiloma humano. Nós temos também uma grande incidência de sífilis, de herpes genital. Pouco, mas ainda aparece gonorreia, nós temos também. Então, e tricomoníase, que é provocada por um protozoário. Então, essas são as principais que hoje nós temos no nosso município, até dentro da saúde pública, que corriqueiramente temos encontrado.
Carol, você falou um pouquinho dos sintomas do HPV, mas o que é o HPV e quais são os principais sintomas dele?
Joia, muito importante a gente falar do HPV. O HPV é o vírus do papiloma humano. Ele tem várias cepas. Quando a gente fala em cepa, né, às vezes com a palavrinha um pouquinho distante, vamos pensar nos cachorros, nos cães. Os cães, nós temos várias raças de cães, né? Tem o pitbull, que é mais agressivo, tem lá o poodle, que é mais bonitinho. Quando a gente fala de vírus, a gente fala de cepas. Então, o HPV, existem várias cepas. Existem aquelas que provocam o condiloma na vulva da mulher ou no pênis masculino, que são lesões como se fossem verrugas, que nós chamamos lesões verrucosas, que aparecem na genitália. E existem as cepas do HPV que elas provocam alteração nas células que compõem o colo do útero da mulher, que é aquela porçãozinha final do colo do útero, e essa alteração, ela é tão significativa que pode promover o câncer no colo uterino. Então, quando a mulher faz o Papa Nicolau, é isso que a gente também busca identificar, se há a presença desse vírus.
Através de um banho, a mulher percebe, pode se perceber com essas verrugas e procurar um médico?
Muito boa pergunta, seu Vacir. Importante o autoconhecimento, não só da mulher, do homem também. Precisa se autoconhecer, tem que olhar a genitália, precisa ver se tem alguma coisa diferente. No banho, no toque vulvar ou peniano, dá para perceber se existem as lesões. Não consegue visualizar? Eu falo até para pegar um espelho. Pega um espelhinho, coloca ali entre as pernas e dá uma olhada. Tá tudo normal? Não está? Apareceu alguma coisa diferente? Porque às vezes já aconteceu e acontece muito lá. Aparece para nós casos da mulher ter aparecido uma lesãozinha, uma verrugazinha, vamos falar assim, né? Que é um condiloma, e ela não deu valor, não deu importância para aquele aparecimento inicial. A doença evolui, vão aparecendo vários, e aí o tratamento se torna mais difícil e doloroso também, né?
Aí, deixando claro, essas verrugas, a gente só... Como que eu uso a palavra? Você só tem essa verruga se você tiver sexo com uma pessoa que tiver problema.
Isso,
ou não.
A contaminação por transmissão sexual. A contaminação se dá por transmissão sexual.
Só aí.
Isto.
Então, esse HPV é só na parte genital, né?
Na parte genital, exatamente. Órgãos... Acontece dos condilomas, né, aparecerem, inclusive, em região anal, né? Prolifera de tal maneira que pode tomar toda a região genital, região anal. Acontece sim, viu? Mas é nessa parte íntima. Tá?
Então, qualquer indiferença que você vê, é melhor imediatamente procurar um médico, né, Carol?
Imediatamente. Não pode facilitar. Achar que aquilo ali é normal ou querer. Tem muitas pessoas que optam pela automedicação, que não é aconselhável. Tá diferente. Apareceu alguma coisa que não tá certo ali, que não faz parte do corpo, tem que procurar ajuda médica.
Ô, Carol, o que determina a contaminação? Os fatores.
Sim, olha, hoje nós sabemos, e isso é claro, né, que a contaminação das doenças sexualmente transmissíveis, eu vou pegar de que forma? Através da relação sexual desprotegida. E hoje nós sabemos que, infelizmente, tem pessoas que têm múltiplos parceiros ou parceiras. Né? Não se tem uma parceira fixa ou um parceiro fixo. E esse fator que leva a se relacionar com várias pessoas intimamente e não utilizar do preservativo masculino, seja ele masculino ou feminino, faz com que a pessoa esteja mais exposta a contrair um vírus ou uma bactéria que provoque a doença sexualmente transmissível e, dali em diante, ser portadora de uma DST. Então, é o fator que eu vejo primordial, é a relação sexual desprotegida e, junto dela, o fator de ser múltiplos parceiros ou parceiras.
Que hoje, algumas pessoas na terceira idade, elas estão tendo sexo com vários parceiros também, não só nos jovens, né?
Corretíssimo, Malu. A sua fala é muito prudente, né? Hoje, eu costumo dizer que a melhor idade, né, que é a terceira idade, que ganhou, né? Tem ganho qualidade de vida, que tem ganho uma expectativa de vida maior. A vida sexual, ela é parte da fisiologia do organismo, né? É parte do corpo humano. Existem duas enfermeiras inglesas, de sobrenome Danton e Mello, que elas relatam isso, que a sexualidade, ela faz parte da anatomia e da fisiologia humana. Agora, de que forma com que nós vamos lidar com isso? De que forma que nós vamos cuidar disso? E, infelizmente, a terceira idade, eu percebo isso enquanto servidora, enquanto trabalhadora da área, que a terceira idade acha que está imune a essa situação, que é coisa de jovem.
Eles não aceitam o uso de preservativo, não é?
Não aceitam. São resistentes, boa parte mostram resistência no uso do preservativo, infelizmente, justamente porque acha que com ele não vai acontecer. Não, eu já tenho muita experiência, eu já estou muito madura ou madura para esse tipo de coisa. Comigo não acontece. Acontece só com o jovem, com o adolescente, né? E isso não é verdade.
E sem contar que a disponibilidade que nós temos de camisinha em todos os postos de saúde, né? Qualquer pessoa pode chegar lá, exceção de menores, né? Pode chegar e pegar e levar, que não tem problema nenhum, né, Carol?
Corretíssimo. Hoje tem essa facilidade, muito bem lembrada, seu Vacir, que a pessoa pode chegar em qualquer unidade de saúde, está na recepção da unidade, a pessoa pode tirar na hora que quiser e quantas quiser.
Ô, Carol, tem uma perguntinha aqui que não está relacionada, mas eu vou aproveitar já que tem o encaixe.
Claro.
A incidência também pode estar acontecendo, porque hoje as mulheres, talvez um pouco mais de idade, elas estão procurando parceiros jovens também. Isso tem acontecido, essa incidência de casos também ou não?
Eu considero esse fato que ele deve ser considerado, né? Hoje as pessoas se despiram de preconceito. E a mulher, ela, numa determinada idade, mesmo ela sendo da terceira idade, ela estando na melhor idade, ela se relaciona, sim, normalmente com parceiros mais jovens, que é normal e é natural. Esse é um dos fatores, né, que tem que buscar proteção. Como é que é a vida daquele jovem? Como que aquele jovem se relaciona, né? Se ela é a única parceira ou se não é, ou mesmo sendo. A gente não pode ter essa confiança de achar, ah, é só esse parceiro, tô tranquila, né?
Essas doenças, elas não estão visíveis?
Não estão. Ninguém traz uma logomarca marcadinha ali que está portando determinado vírus ou bactéria. E outro fator que a gente tem que lembrar é que os medicamentos hoje utilizados para impotência sexual permitiram também aos homens uma vida sexual ativa, né, mais longa. que não se tinha antigamente. E como que está essa relação dos homens na vida sexual lá fora, fora de casa, né? A gente tem relatos e experiências dentro do nosso serviço de senhoras que contraíram o vírus da AIDS, por exemplo, através do seu parceiro de casamento de mais de 30 anos, que ele, popularmente falando, deu a pulada de cerca. Não protegeu-se e levou o vírus para ele e para sua esposa dentro da sua casa. Então, essa é uma realidade epidemiológica que tem acontecido no Brasil e que permitiu que de 98 até 2008, no intervalo de 2 anos, houvesse um aumento de mais de 100% das pessoas com terceira idade sendo portadoras do vírus da AIDS.
Aqui em Guaxupé, numericamente, você tem esses números?
Temos. Hoje, em Guaxupé, nós temos 25 homens, não da terceira idade, na sua totalidade. Nós temos 25 homens que têm o vírus da AIDS, né, o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, e temos 20 mulheres. Acima de 55 anos, vamos pensar acima de 55 anos, nós temos 5 homens com mais de 55 anos e uma mulher com mais de 55 anos, que são portadores do vírus. Esse número, a gente acredita que é um número subnotificado. Que é isso? Que existam mais casos, mas não chegou para nós na saúde pública para ser notificado, para que nós saibamos realmente que é isso. Assim como no Brasil como um todo, né? Existem muitos casos de AIDS subnotificados, desconhecidos.
Esse nosso assunto hoje é específico para a DST. A gente está falando no geral. Mas para a terceira idade, quais as consequências que o DST ele deixa?
Eu considero o seguinte, olha, na terceira idade existe um fator importante que deve ser levado em consideração, que é o sistema imunológico. O sistema imunológico na terceira idade, ele não responde da mesma maneira que responde a uma pessoa na adolescente ou na vida adulta, né? Ele tem as suas limitações enquanto sistema imunológico, e o que mais me preocupa é assim, no sentido dos profissionais de saúde estarem alertas para a sintomatologia que apareça dentro da DST, né? Principalmente acerca da AIDS. Porque na terceira idade, ela vai aparecer num sintoma como se a pessoa estivesse gripada, né? Há uma queda na resistência imunológica, abre espaço para algumas doenças oportunistas e a pessoa fica com aqueles sintomas de gripe. Aparece febre, ora um desarranjo intestinal, pode aparecer até uma tosse, uma coriza. E passa desapercebido, tem passado desapercebido. Então, é importante a investigação do HIV, do vírus, para essa faixa etária. Agora, o que eu considero que as doenças sexualmente transmissíveis prejudicam e desfavorecem a questão da terceira idade é acerca de qualidade de vida. Né? Porque você, o que hoje a gente fala tanto, o que a gente busca tanto para a terceira idade, qualidade de vida. E uma vez que se adquire DST, você tem interrompida essa qualidade de vida tão buscada, tão desejada.
Ô Carol, o ouvinte que ele queira fazer esse exame, ele basta ir num posto de saúde, ele tem que passar pelo médico, é feito pelo SUS...
Esse exame, ele é gratuito, ele é feito pelo SUS. Muito boa a sua pergunta, né? Quanto mais pessoas ficarem sabendo da sua condição, melhor. O exame pode ser solicitado pela enfermeira que trabalha em cada unidade de saúde. Não há necessidade da consulta médica, embora esse usuário do Sistema Único de Saúde, ele pode sim passar com o médico está solicitando o exame. Mas caso ele queira, tenha urgência, pressa, né, queira viabilizar, basta conversar com a enfermeira numa consulta de enfermagem imediata, a enfermeira pode solicitar o exame e é feito aqui dentro do nosso município, dentro de Guaxupé.
Quanto tempo demora?
No intervalo de uma semana já tem o resultado.
Beleza. Carol, qual a probabilidade de um indivíduo contaminado por DST contrair a AIDS?
Olha, toda pessoa, independente dela ser ou não portadora de uma DST, ela está possibilitada de adquirir o vírus da AIDS. É claro que toda vez que a gente se encontra com uma doença, seja ela uma DST ou não, pode ser até uma gripe, quando o sistema imunológico não está legal, né? Isso torna, deixa uma porta aberta para a contração de uma determinada doença. Então, sendo portador de uma DST já, o sistema imunológico não estando trabalhando legal, já estando prejudicado, torna a pessoa mais propensa a adquirir a AIDS. Agora, é importante a gente frisar e lembrar que qualquer indivíduo, independente dele estar com uma doença ou não, teve relação sexual sem camisinha, ele tem 100% de chance de adquirir o vírus da AIDS, caso seu parceiro ou parceira seja portador.
No caso da gonorreia, o tratamento é rápido, ele é demorado, como é que funciona?
Ele é rápido. Todas as DSTs, né? Eu considero, tirando a questão do HPV, o condiloma, que exige algumas sessões para eliminar aqueles condilomas da região genital, a sífilis, a gonorreia, elas são doenças que requer tratamento com antibióticos, né? E é relativamente rápido e até importante falar que se chega à cura. Diferentemente da AIDS, que a gente ainda não tem a cura para AIDS, né? Não se tem a cura, um medicamento que extermine com o vírus aí do HIV. Agora, o herpes, eu quero falar também do herpes, importante a gente falar do herpes, que é uma doença que às vezes passa aí meio que batida, mas o herpes, ele aparece o sintoma, né? Geralmente uma lesão que é uma bolha, aquela bolha ela estoura, sai um líquidozinho, inflama aquela região, quando vê, desaparece. Às vezes até sozinho, sem tratamento, e a pessoa fala assim, ah, tô curado, tá tudo bem, tá tudo certo comigo. Não está, porque o herpes ele é uma doença que nós chamamos de recidivante. Ele volta. Cada vez que a pessoa tem uma queda na imunidade, ele volta. Eu costumo brincar que o herpes ele é primo do HIV, sabe? Então, ele não tem essa cura que a pessoa espera que esteja.
Esse herpes genital é o mesmo herpes bucal?
Isso. É assim como o HPV que nós comentamos, né? Existem cepas diferentes, assim é também com o herpes. Existem cepas diferentes do herpes, os que aparecem em região genital uma cepa, em região oral outra cepa.
Você já citou alguns sintomas, né, do DST, mas quais são os principais, assim, e tem diferença para o jovem e da terceira idade?
Isso, olha, a sintomatologia, ela vai aparecer de acordo com a doença que a pessoa for portadora, né? O fator idade, ele não é um diferencial. Pode ser uma pessoa da terceira idade, pode ser um jovem de 20 anos, dependendo da DST, o sintoma é o mesmo. Então, o que vai variar? Por exemplo, na sífilis, o que nós vamos ter? Uma lesão que aparece na região genital, que pode até sangrar, que incomoda bastante, que sai uma secreção amarelada, que incomoda muito, muito dolorosa. É um dos sintomas. Na AIDS, como nós comentamos, uma queda na resistência, porque o vírus da AIDS ele gosta de atacar os nossos soldados protetores, os nossos linfócitos, que são as células de defesa do nosso organismo, cai a resistência, abre espaço para pneumonia, tuberculose e uma série de outras doenças. Então, de acordo com o tipo de doença sexualmente transmissível, será o sintoma que a pessoa vai apresentar.
Nós vamos agora para o nosso intervalo musical. Só um minutinho, por favor. Nós vamos agora para o nosso intervalo musical, ouvindo a música Carolina com o Sr. Jorge.
Intervalo musical.
Alô, Carolina, vamos sacudir, vamos zoar, vamos aí!
Prestação de serviços e utilidade pública. Guaxupé em Foco.
Apoio Cultural.
Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo conta com excelentes profissionais qualificados, disponibilizando cuidado com a sua beleza. Porque beleza é fundamental. Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo, Avenida Dona Floriana, 1143, telefone 3552-4068 ou 8706-9846. Agende um horário ou faça-nos uma visita e conheça escovas progressivas que alisam 100% os fios sem formol.
Para o pastel ficar bem feito, do jeito que você gosta, tem que estar no ponto. E você sabe qual é o ponto certo do pastel? Eu sei.
Avenida Dona Floriana 340. Este é o ponto do pastel. Pastel de todos os tipos e para todos os gostos. E ainda, salgados e sucos naturais. Venha para o ponto do pastel. Ou peça aí na sua casa. 3551-2981. Pastel? Tem que ser no ponto. No ponto do pastel.
Pedrinho Motopeças, há mais de 25 anos no mercado, oferecendo mão de obra especializada em todas as marcas. Temos peças de motor em geral e também cobrimos orçamentos. Venha conhecer nossos produtos na Avenida Paulo Ribeiro do Vale, número 1485, bairro Japi. Telefone 3552-6115. Pedrinho Motopeças.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Gás e Água Guaxupé. Entrega imediata, inclusive domingos e feriados. Rua Mário Bach, número 162, bairro Planalto. Telefone 3552-0001. Gás e Água Guaxupé. Entrega imediata. Telefone 3552-0001.
O restaurante Varanda oferece também serviços de panificadora e recarga de celular, funcionando com disque entregas pelo telefone 3551-0671 ou localizado na Rua Manuel Antônio de Araújo, número 77, ao lado do prédio do Olavo.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Deixa eu te falar uma coisa. A Comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A Comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Turbo, dublado, gênero, animação, classificação livre. Nas sessões das 15 horas e 19 horas. E o filme Meu Malvado Favorito 2, dublado, gênero, animação, classificação livre, nas sessões das 17 horas. E o filme O Cavaleiro Solitário, dublado, gênero, ação, classificação 14 anos, nas sessões das 21 horas.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
São 11 horas e 46 minutos. Bom dia novamente para você que está sintonizado aí na sua 87 FM. Você que está aí diante do rádio, você está ouvindo aí a entrevista com a enfermeira Ana Carolina Carlos Carneiro. Ela está falando sobre DST, doenças sexualmente transmissíveis. Você está aí, não pode perder, sintonize aí. Essa foi uma entrevista do dia 29 de maio de 2020. E 13. Continue aí no Espaço Fati, agora a segunda parte.
Espaço Fati, o programa de rádio da terceira idade. Espaço Fati, entrevista.
Estamos retornando no nosso espaço musical. Estamos entrevistando hoje a enfermeira Carolina Carlos Carneiro. Tem uma pergunta do ouvinte aqui, Carolina. Ele pergunta se a dengue diminui a resistência imunológica e facilita pegar essas doenças.
Sim, com certeza, né? A dengue é uma doença viral, né? Que tem acontecido aí até com bastante frequência no nosso município nos últimos meses. E ela proporciona, sim, uma baixa na resistência imunológica, porque o organismo está sendo agredido ali pelo vírus, está tendo que trabalhar mais e dá uma queda na resistência imunológica, sim, permitindo que a pessoa adquira. É aquilo que eu falei anteriormente. Toda vez que a pessoa estiver exposta a uma determinada doença, dá uma queda na resistência e ela se torna mais propensa a adquirir uma DST também.
Ah, ele também pergunta se você está sabendo qual a posição da prefeitura perante a dengue.
Ah, ótima pergunta, né? Aproveitando aqui a oportunidade para falar da dengue, a prefeitura tem trabalhado através do serviço de vigilância epidemiológica, através do serviço de vigilância em saúde, estão fazendo as notificações dos casos que estão aparecendo, estão indo nas casas em que estão aparecendo os casos, estão fazendo mutirões de limpeza. Então a prefeitura está, sem sombra de dúvida, fazendo a parte dela. Agora, eu acho importante alertar a comunidade que a dengue, ela é uma problemática de todos nós. Ela é uma problemática de nós, de todos nós enquanto cidadãos. Como que está a minha casa? Como que está a casa do meu vizinho? Se não tiver água parada, não tem como o mosquito proliferar. E hoje, atualmente, o que nós temos visto? Que os focos do mosquito estão nos domicílios. Domicílios que tem gente morando, que tem pessoas morando. Então, eu costumo dizer o seguinte: quando a gente sai de casa, a gente tranca a nossa casa com muito medo da nossa casa ser assaltada, entrar um ladrão e levar as nossas coisas. Por que que a gente deixa a água parada para que o mosquito da dengue entre na nossa casa, se prolifere e roube de nós aquilo que é bem mais importante que nós temos, que é a nossa saúde? Então vamos fazer a nossa parte, porque, sem sombra de dúvida, a prefeitura tem feito a parte dela, sim.
Ô, Carolina, continuando com a entrevista, as mulheres da menopausa são mais vulneráveis ao DST?
Não são, não existe essa correlação da menopausa com a questão da doença sexualmente transmissível. A questão da doença sexualmente transmissível está relacionada ao ato sexual em si, desprotegido, claro, independente da pessoa estar ou não na menopausa.
Você falou anteriormente a respeito de um resfriado, de uma coriza, que pode ser uma alerta que você está com uma DST. Isso não justifica que o fulano lá teve uma gripe e ele tem de correr para pedir um exame de AIDS, digamos assim.
Ah, sim, com certeza, claro que não. É porque quando a gente fala nessa questão dos sintomas semelhantes ao de gripe, a gente está falando com relação à AIDS, né? A AIDS, especificamente, ela dá essa baixa na resistência do organismo e aparecem sintomas semelhantes ao da gripe. Então, é importante, a pessoa que está com gripe, está com aquela gripe está persistente, né? Não melhora, não está respondendo com melhora. Procure um médico, relate, e relate além daquilo que é aquela sintomatologia. Se está tendo mais de um parceiro sexual, se não está, se de repente, às vezes é uma mulher, ela é casada, mas está achando que o comportamento do parceiro está um pouquinho estranho, conversa com o médico, conversa com a médica, que aí o médico vai ter condições de fazer essa investigação, essa anamnese, e aí pode solicitar o exame. Mas, de forma alguma, não quero dizer que toda coriza, todo sintoma de gripe esteja relacionada à AIDS. Não, de forma alguma, viu?
Vamos generalizar a situação. O meu parceiro, ele passou uma AIDS para mim. Eu posso entrar com um processo contra ele?
Olha, essa questão, essa questão judicial, eu vou ficar devendo informar, viu?
E atualmente, quais são os tratamentos disponíveis?
Olha, para cada DST é um tipo de tratamento, né? Hoje, como eu comentei, a sífilis existe tratamento medicamentoso através da antibiótico terapia, assim como a gonorreia, que nós comentamos aqui. Para herpes também existe um medicamento antiviral aí que ajuda bastante a evitar a recidiva dela. E no caso da AIDS, existe um tratamento que nós dizemos que é um tratamento de manutenção, né? Porque não se chega, o tratamento não evolui com cura, mas é um tratamento que ele diminui a multiplicação do vírus dentro do organismo humano e permite que a pessoa viva com qualidade de vida. Porque não é porque a pessoa tem, ela é portadora do vírus da AIDS, que nós podemos dizer, numa terminologia que eu não gosto e não deve ser utilizada, tem o vírus da AIDS, é aidético. Não, isso é uma coisa que nem se usa mais. Tem o vírus da AIDS, ele é portador do vírus. Quando ele apresenta os sinais e sintomas sintomas da doença, aí nós dizemos que ele, então, está doente de AIDS. Porque existem inúmeras pessoas que podem ter o vírus circulante e nem sabe.
E todos esses medicamentos estão disponíveis no sistema do SUS?
Sim, uma vez que a pessoa é notificada, que a gente sabe que ela existe, ela passa a ter acompanhamento regular com a infectologista da nossa rede pública, profissional de extrema competência, e os medicamentos são fornecidos, sim, pelo Ministério da Saúde, chega até o nosso município, são encaminhados aos pacientes de maneira gratuita.
E pode abraçar, pode pegar na mão, que não contrai de jeito nenhum, né, doutora?
Ah, isso é importante saber, porque existe aquela concepção, né? Ai, tem um vírus, não chego nem perto de você. A pior doença que existe é o preconceito. É a pior doença que existe. Não é porque é doente de AIDS que a gente não pode abraçar, pegar na mão, chegar perto. Não é assim que se pega AIDS, né? AIDS não se pega dessa maneira. AIDS precisa de ter contato com o fluido corporal, né? De uma pessoa para outra, entrando com esse fluido corporal nas mucosas humanas e aí, então, esse contato direto do vírus. O fato de abraçar, não tem contato com o fluido corporal. Ele é doente de AIDS, ele espirrou perto de mim, eu vou pegar. Não, tossiu, eu vou pegar. Não é tuberculose, não, gente. Viu? Não pega assim.
E um beijo bem demorado. Olha, qual é a doença que ele pode transmitir?
Boa pergunta. O beijo, eu gosto de lembrar do beijo com relação a herpes, né? O beijo, independente dele ser demorado ou ser aquele beijinho mais curtinho, se a pessoa está com lesão da herpes, né? Do herpes na mucosa oral e vai beijar uma outra pessoa, ela não tem nada, mas tem ali uma cárie. Tá com um cortezinho na gengiva, a gente fala que essa cárie, esse cortinho na gengiva é a porta de entrada pro vírus. Então, a pessoa estando com o sintoma do herpes, beijou aquela pessoa que tá com a porta de entrada, o vírus pode entrar ali e a pessoa ser contaminada. Na AIDS, existe uma discussão muito grande a respeito de se pegar o vírus pelo beijo na boca. Pela saliva já se comprovou que não se pega, porque a carga viral muito baixa não tem como pegar. Mas se a pessoa estiver que está recebendo o beijo estiver com essa porta de entrada que eu mencionei, é possível que ela contraia através do beijo na boca, sim.
Carol, homens que usam medicamento contra impotência têm maior risco de contrair a DST ou não?
Olha, sim e não. Sim, no sentido de que esse homem, se está usando esse medicamento, ele está buscando uma vida sexual ativa, né? E se essa vida sexual ativa estiver sendo voltada para múltiplos parceiros e parceiras, né? Sem uso de preservativo, sim. Indiretamente o medicamento está contribuindo. Agora, não quando ele toma esse medicamento, porque ele quer uma vida conjugal, né? Uma vida sexual ali, estendida com a sua parceira. Qual é o problema, né? Não vai ter o risco dele contrair.
Os idosos ainda demonstram uma certa resistência aos preservativos, né? Porque eles falam assim, ah, não sou fértil mais, né? Não tem problema, né? Então, tem essa resistência, né? Então, qual seria o seu explanação para que eles tomem precauções sobre esses de uso de preservativo, mesmo que sendo idoso, né?
Gostei demais da sua fala, da sua pergunta, porque assim, vou além dos idosos, né? O jovem, às vezes ele se preocupa, né? A mulher principalmente, eu tô tomando contraceptivo, eu não vou ficar grávida, então eu não preciso preocupar com a camisinha. Só que o contraceptivo, ele evita uma gestação, mas ele não evita uma doença sexualmente transmissível. Então o idoso, ele parte muito desse princípio, né? Eu não vou ficar grávida, minha parceira não vai engravidar. Então, para que a gente vai usar a camisinha? Porque as doenças sexualmente transmissíveis, elas são uma realidade hoje, né? No nosso país, no nosso município. Para vocês terem uma ideia, Até o ano passado, meados do ano passado, o exame de citopatológico cervical, que é o Papa Nicolau, né? O popular Papa Nicolau, o exame preventivo que as mulheres devem se submeter para ver se está tudo bem com a região vaginal, com o colo do útero. A faixa etária que era meta era dos 25 aos 59 anos. Em meados de 2012, passou a ser dos 25 aos 64 anos. Isso por quê? Porque ficou comprovado que com mais de 60 anos, as mulheres têm apresentado alteração no colo do útero, provocado por aquele vírus que nós comentamos há pouco, que é o HPV, em razão da relação sexual desprotegida.
Você falando no Papa Nicolau, eu lembrei que os homens também têm esse preconceito de fazer o exame da próstata, que acho que é o mesmo Papa Nicolau. Você está evitando a mesma doença que a mulher pode pegar com o Papa Nicolau e o homem com o exame da próstata, né, Carol?
Olha, o exame da próstata, ele consiste em ver se o homem está com essa próstata alterada, né, e ver se ele pode estar com um câncer de próstata aí. Existe a correlação genética para o câncer de próstata e hoje o câncer de próstata tem crescido muito entre os homens e incapacitado até os homens em algumas áreas em razão desse preconceito de não querer ir ao urologista, buscar fazer o exame de toque, além de fazer o PSA. Às vezes tem homem que acha, eu vou fazer o exame de sangue e me basta. Não basta. O exame de toque, ele é importante. O médico responsável, ele vai sentir se essa próstata está inchada, se ela tem alguma alteração significativa, que às vezes o exame laboratorial pode não apontar. Isso é muito importante.
O Carol, entre essas doenças, elas são consideradas tabu na terceira idade?
Eu acredito que sim. Eu vejo como um tabu ainda, até pelo comportamento dos nossos idosos em resistir ao uso do preservativo. Eu volto a falar, o idoso, ele se vê muito nessa questão de estar imune à doença, de que não acontece mais com ele. Mas acontece com o jovem, acontece com o adulto, acontece com o idoso. Todo mundo está submetido a adquirir uma doença sexualmente transmissível.
O Carol, o aumento do número dessas doenças pode ser considerado um problema social?
Com certeza. Isso interfere na vida da pessoa, não só socialmente. E eu não considero só um problema social, considero também um problema de saúde pública, né? Uma vez que a gente teve, num decorrer de 10 anos, um aumento de mais de 100% no número de casos de AIDS no nosso país com pessoas com mais de 60 anos, passa a ser um problema de saúde pública, né? De ter que voltar o olhar do poder público para essa faixa etária, para essa questão que vocês estão dando abertura e que eu acho o máximo, porque dificilmente alguém se preocupa em falar em doença sexualmente transmissível para a terceira idade, para os idosos. É raro a gente ver falar, né?
E tem alguma campanha no posto de saúde, nos postos de saúde, para alertar sobre essas doenças?
Olha, o que existe dentro das nossas unidades, em termos de campanha, é a distribuição de preservativos que a gente busca atender a todas as faixas etárias, não só a terceira idade. Mas, anualmente, o Ministério da Saúde tem voltado o seu olhar para o dia 1º de dezembro de cada ano, que é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Ele tem voltado o seu olhar para o pessoal da terceira idade, pedindo, alertando que essa população seja alertada com relação à AIDS, que ela está aí, que pode ser pego e que o pessoal da terceira idade não está imune a ela.
Bom, ouvintes, sexta-feira agora é dia 31 de maio, que é o Dia Mundial Sem Tabaco. A Carolina está aqui com o tema Resista à Tentação. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso?
Posso sim, com certeza. Até agradeço essa oportunidade. Dia 31, que é sexta-feira, então, nosso país, ele é membro, né? O Brasil é membro da Organização Mundial de Saúde e, através do Instituto Nacional do Câncer, se comemora nacionalmente o Dia Mundial Sem Tabaco, que ficou instituído 31 de maio. Esse ano, o Instituto Nacional do Câncer colocou como tema Resista à Tentação do Cigarro. Por quê? Ficou provado em pesquisa que 80% dos nossos fumantes hoje no nosso país iniciaram o tabagismo antes dos 18 anos de idade. 20% antes dos 15 anos de idade. Então, isso mostra que a indústria frugífera, ela quer atrair quem? Os nossos jovens. Deixar os nossos jovens dependentes para que se tornem adultos dependentes e não cheguem com qualidade de vida à terceira idade. Então, esse alerta fica para você, ouvinte, que é fumante, para dar o exemplo para quem está dentro da sua casa e é jovem. Olha o exemplo que você está dando, né? Um exemplo nada saudável. E para quem é jovem que está nos ouvindo, o conselho que eu deixo é: não experimente o primeiro cigarro, porque você evitando o primeiro, você evita todos os outros e você se vê livre de uma dependência grave que provoca danos seríssimos à saúde, responsável por matar uma pessoa a cada 10 pessoas que morrem por dia no mundo, uma é por conta do cigarro.
Carol, eu sei que você ministra um grupo aí antes o cigarro. Eu gostaria de saber como está, é como se alguém que está ouvindo o programa, ou outro que está falando, ouviu o programa, vai falar com uma outra fumante, como te procurar, aonde te procurar, para você estar orientando essas pessoas sobre o mal que faz o tabaco, o cigarro.
Correto. Estamos com um grupo em funcionamento. Nós estamos no quinto grupo, né? Nós seguimos o molde do Instituto Nacional do Câncer, com a participação de 20 pessoas por vez. Nós estamos com um grupo em funcionamento. A gente fica com as pessoas em tratamento no grupo por um período de 6 meses, para garantir mesmo ali o tratamento. A gente tem tido um sucesso de 70% no abandono do cigarro dos participantes. E quem tiver interessado em deixar o nome, atualmente a gente tem uma lista de espera, que conforme eu expliquei, a gente não pode colocar mais de 20 pessoas por vez, porque senão a gente não alcança o resultado esperado. Então, a lista de espera a gente tem, pode estar ligando na unidade do Vila Campanha, que é 3559-1070, ou no PSF do bairro Arueira, 3559-1168. Por telefone mesmo, pode deixar o nome e o telefone que nós vamos estar chamando. Pouquinho de paciência, a gente vai chamar.
E o remédio é, assim, palestras, né? Que ele tem assim, bastante palestra e ter uma força de vontade de querer parar, né? Porque um remédio específico não existe, né?
Muito boa a sua fala. Vejam bem, o parar de fumar requer para o sucesso, 80% do sucesso está na força de vontade, na motivação individual. Eu quero parar, eu estou com vontade realmente de parar. E no grupo a gente oferece o apoio cognitivo comportamental, que é essa terapia de grupo mesmo que a gente faz, ouvindo, orientando e, nos casos necessários, o apoio medicamentoso. É apoio, como o próprio nome diz, é um suporte. Agora, para conseguir realmente, a pessoa tem que ter essa determinação. E eu falo também que a gente fala tanto de liberdade, né? Quero ser livre, eu busco a liberdade. Se você tem um vício, se você é dependente do cigarro, você não é livre, né? Não é, porque você é escravo daquela droga. E o cigarro, ele é uma droga lícita, mas é uma droga.
Carol, eu achei interessante uma matéria que eu vi no site e eu gostaria de deixar no ar para os ouvintes. Dados do Ministério da Saúde mostram que 2% da população com 60 anos ou mais são portadores de HIV no Brasil, o que significa que mais de 5.500 idosos, a gente está falando de idosos, brasileiros podem manifestar a AIDS a cada ano. De 1993 a 2003, os casos de AIDS subiram 130% entre homens e, assustador ouvinte, 396% entre as mulheres com mais de 50 anos. E a cada ano cresce o número de soropositivos com essa faixa etária. Então, amigos, vamos fazer sexo com responsabilidade. Pois sexualidade na velhice é um tema comumente negligenciado pela medicina, pouco conhecido e menos entendido pela sociedade, pelos próprios idosos e pelos profissionais de saúde.
Falar alguma coisa?
Perfeito, Malu. Sua fala encerrou assim, com chave de ouro. E é isso mesmo. Está crescendo, tem que ter cuidado. Então, fico alerta para todos os nossos ouvintes.
Bem, ouvintes, estamos encerrando mais um Espaço FAT, contando hoje com a enfermeira Carolina Carlos Carneiro. Até logo para vocês, até a quarta-feira que vem. Até logo, meus colegas de trabalho.
Até a quarta-feira que vem, ouvintes.
Até quarta-feira, e nós temos muito que agradecer você, Carol, porque você é uma mestre nessas conversas, você é especial para nós. Você deixa por ouvinte para nós aqui, uma clareza muito grande, viu? Muito obrigado, viu, Carol?
Esperamos trazer você também numa próxima uma oportunidade, um tema que você acha interessante mostrar para a população. Nós marcamos uma nova entrevista com você.
Eu que agradeço o carinho e a atenção de vocês. Vocês sempre me dispensam assim um afeto muito grande. Eu fico muito feliz, eu me sinto acolhida e já me sinto parte da Faculdade Aberta da Terceira Idade.
Nossa,
viu?
Falta muito ainda, que isso?
Eu queria deixar também meu boa tarde a todos aqui e parabéns pelo esse teu trabalho, que eu já percebi que você tem um pouco de trabalho, pouco não, muito trabalho voluntário, né? Isso é muito importante, né? Então, que Deus abençoe, que você continue nessa trajetória, né? E boa tarde. E esperamos contar com você mais vezes aqui.
Pode contar comigo sempre que vocês precisarem. Eu que agradeço de verdade e peço que Deus os abençoe em nome de Jesus para que vocês continuem esse bonito trabalho.
Até logo, meu amigo Leandro.
Até mais, pessoal.
Reiterando as nossos colegas falaram, espero contar com você numa nova oportunidade, tá?
Estaremos aí.
Eu quero deixar aqui uma frase. Numas viagens por aí pelas estradas, eu li na traseira de um ônibus. Eu achei, aliás, bastante profunda. É a seguinte: vou com Deus, mas não sei se eu vou voltar. É porque fiquei com Ele.
Termina aqui o Espaço FAT, com a participação dos alunos da Oficina de Rádio da Faculdade Aberta da Terceira Idade. Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal. Produção, Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco.
Apoio Cultural.
Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi, 3551-8303.
Supermercado Santa Rita, sua independência começa aqui. Fazemos entregas em domicílio, telefone 3552-6539. Aceitamos todos os cartões de crédito, inclusive Big Card e nosso cartão Santa Rita. Localizado na rua Soldado José Cândido Salviano, 266, bairro Santa Cruz, em Guaxupé. Aberto diariamente das 8 da manhã às 8 da noite, aos domingos das 8 ao meio-dia. Supermercado Santa Rita.
Andréa Salão de Beleza oferece a você a mais alta qualidade em técnica de micropigmentação, mais conhecida como maquiagem definitiva, em sobrancelha, delineador de olhos e contorno labial. Também oferece designer em cortes, penteados, maquiagem progressiva, selante e manicure. Aproveite a promoção de designer de sobrancelha masculina e feminina. Agende seu horário no telefone 35-3552-5527 ou no celular 9198-4760, localizado a rua Rua Abílio Abrão, 152, Vila Conceição, Guaxupé.
Super Tintas, Disque Tintas, entrega rápida em Guaxupé e região, inclusive na zona rural. Toda a linha Coral e Lux Color com o menor preço da região. Aceitamos todos os cartões de crédito. Super Tintas, Disque Tintas, 3551-6463.
Sapatinela é assim, não tem igual, não tem igual. Os melhores sabores com um toque especial. Pizza Fatirella e não tem outro igual.
Pizza do Pedaço é na Pizzaria Fatirella. Massas, vinhos e ainda o melhor serviço de disque entrega da cidade. Pelo telefone 3551-3633. Rodízios toda quarta-feira. Faça a sua reserva na Avenida Dona Floriana, número 328.
3551-3633. É só ligar e a Fatirella entrega pra vocês a melhor pizza com um toque especial. Pizza Fatirella e não tem outro igual.
Esquinas Bar e Choperia, happy hour todos os dias. 24 anos de tradição, oferecendo sempre a qualidade, que é a especialidade da casa. Funcionando de terça a domingo, o Esquinas Bar tem yakisoba, charuto, a famosa bisteca na tábua e deliciosos bolinhos de bacalhau. E mais uma infinidade de aperitivo. Telefone 3551-0368. Esquinas Bar, a tradição de Guaxupé e região.
Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo conta com excelentes profissionais qualificados, disponibilizando cuidado com a sua beleza. Porque beleza é fundamental. Centro de Beleza e Estética Aline do Carmo, Avenida Dona Floriana, 1143, telefone 3552-4068 ou 8706-9846. Agende um horário ou faça-nos uma visita e conheça escovas progressivas que alisam 100% os fios sem formol.